Graça e paz, irmãos. Este é não só o primeiro domingo do ano, como o pastor José Roberto já colocou aqui, mas é a primeira oportunidade nesse ano que nós temos de celebrar a ceia do Senhor, esse que é um dos dois sacramentos que Jesus deixou para nós, que a Bíblia nos ordena que realizemos periodicamente. E é por isso que a minha reflexão nessa noite, junto com você, vai ser justamente sobre a mensagem do Evangelho. Quero revisitar com os irmãos um pouco sobre o que é que nós tanto pregamos aqui, domingo a domingo. O momento de ceia é justamente, talvez, um dos momentos mais propícios para nós relembrarmos essa mensagem do Senhor. O que é que nós estamos relembrando quando nós comemos o pão, tomamos o cálice? Qual é a mensagem do Evangelho de Cristo? Por isso eu peço você que abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesse momento, de corações abertos, com a tua palavra aberta diante de nós também, nós pedimos que o Senhor possa transformar o nosso coração. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, nos lavar com o sangue precioso de Jesus e abrir os nossos olhos para enxergarmos as verdades maravilhosas da tua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar para nós nessa noite. Não nos deixa sair daqui, Senhor, indiferentes. Transforma-nos. Que o Senhor possa sondar o nosso coração e nos guiar pelos teus caminhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos devem saber, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática, a ponto de muitos pastores hoje em dia afirmarem o seguinte: irmãos, se tem uma igreja da Bíblia que eu não queria ser pastor, é a igreja de Corinto. Uma igreja que estava permeada de divisões internas, onde as pessoas tinham um líder preferencial. Então, quando Paulo pregava, eles iam para ouvir Paulo, ou iam para ouvir aquilo que Paulo dizia em suas cartas. Quando Apolo pregava, eles preferiam ouvir Apolo. E ainda tinha aqueles que se diziam isentos. Não, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Cristo. Mas mesmo assim, as divisões várias existiam naquela igreja. Não só divisões internas, mas a igreja tolerava o pecado no meio dela. Havia um jovem que estava dormindo com a sua madrasta. Havia pessoas que estavam brigando porque elas estavam querendo discutir qual era o melhor dom. Porque algumas achavam que quem cantava estava fazendo algo melhor do que aqueles que simplesmente estavam ali para interceder pelos outros. Ou quem ajudava em suas casas estava fazendo algo muito melhor do que aquele que pregava. A discussão na igreja de Corinto era, inclusive, que aqueles que falavam em línguas, aqueles que usavam os idiomas, aqueles que interpretavam, estavam sendo mais usados por Deus do que qualquer outros. E então Paulo diz: olha, nenhum dom vale nada se vocês não tiverem amor uns para com os outros. Enfim, era uma igreja que precisava ser reformada, que precisava voltar ao Evangelho. E Paulo, então, se sentiu responsável por enviar essa carta aos coríntios, já que ele era o plantador daquela igreja, ajudando, orientando-os a como fazer isso, como resolver esses problemas. E como os irmãos devem ter observado, o capítulo 15 já é um dos finais da carta, onde Paulo começa a falar sobre a questão da ressurreição. Em Corinto, algumas pessoas estavam questionando: será que Jesus havia mesmo ressuscitado? E se ele ressuscitou, qual era a importância disso para a nossa vida? Então Paulo começa a explicar sobre isso. Mas veja que Paulo começa o capítulo 1 relembrando aquela igreja. Relembrando a igreja, a mensagem principal, a primeira mensagem que eles tinham ouvido e que ele havia pregado para eles, o Evangelho. Depois de adverti-los, depois de brigar, de chamar atenção, de puxar a orelha, de orientar, Paulo se vê novamente respondendo às dúvidas daquela igreja e percebendo que eles estavam se esquecendo, deixando de lado a mensagem básica, a mensagem que nenhuma igreja pode se esquecer. Paulo relembra aos coríntios as boas notícias. E que boas novas são essas? Que boas notícias são essas? As boas notícias da salvação que foi conquistada para um povo caído, por meio da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, um dos maiores erros cometidos pela igreja evangélica atualmente, pela nossa geração cristã, é justamente a nossa negligência para com o Evangelho. Nós começamos a nos esquecer e a deixar ele de lado. É porque nós deixamos o Evangelho de lado que vários problemas vão se infiltrando na igreja. É porque nós ignoramos o Evangelho, muitas vezes esquecemos a sua mensagem, que o coração das pessoas está cada vez mais endurecido, que as igrejas estão cada vez mais deformadas, que os crentes cada vez mais professam conhecer a Deus, mas negam isso através de suas ações. É porque a gente deixa de conhecer, deixa o Evangelho para lá, que muitas vezes nós temos aquilo que chamamos de desigrejados. Muitas vezes as pessoas preferem ficar em casa, fingir que podem exercer sua fé sozinhas, do que ir na igreja, porque as igrejas abandonam o Evangelho. E essas pessoas também. É porque nós esquecemos do Evangelho que o evangelismo e as missões são resumidos em nós realizarmos ação social em áreas carentes. E é porque nós esquecemos do Evangelho que o nome de Deus está desacreditado entre as pessoas. É por isso que, assim como os coríntios, meus irmãos, nós precisamos ser frequentemente relembrados dessa mensagem. Que Evangelho é esse? Quais são as características dele? Eu quero olhar para vocês então, para 1 Coríntios 15, de 1 a 4, e retirar desse texto de Paulo quatro características do Evangelho que nós pregamos aqui. Quatro características do Evangelho que você ouve todo domingo, ou que a gente tenta pregar aqui, no mínimo. A primeira dessas características é que este é um Evangelho para ser anunciado. Veja aí, no primeiro versículo: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Este é um Evangelho para ser anunciado. No nosso texto, Paulo explica que ele já havia pregado o Evangelho para a igreja de Corinto, e mesmo assim ele vê a necessidade de continuar ensinando o Evangelho, não só para relembrá-los dos ingredientes essenciais, mas para continuar expandindo o conhecimento deles. Vejam que Paulo vai começar a falar agora sobre ressurreição e sobre grandes verdades do Evangelho, grandes implicações do Evangelho. O que acontece com a minha vida? Como é que eu creio? O que eu creio a partir do momento que eu sei que Cristo morreu em meu lugar? Cristo levou sobre si os meus pecados. Como isso influencia na minha maneira de viver, na minha maneira de pensar a minha vida diariamente? Paulo diz: primeiro vamos relembrar o Evangelho. Primeiro eu tenho que lembrá-los daquilo que eu já preguei para vocês. Na conversão deles, eles apenas estavam começando uma jornada de descoberta que abrangeria suas vidas inteiras. Eles precisavam ser relembrados dia a dia do Evangelho. Vejam, irmãos, também acontece isso conosco. É muito comum atualmente os evangélicos realizarem diversos eventos, muitas conferências ao longo do ano, algumas delas especialmente para os jovens, inclusive, com a intenção de instigar neles a paixão, sobretudo dando ênfase na comunhão, na música, nos grandes pregadores, em histórias comoventes, tentando promover um grande avivamento no meio do povo. Mas o que se percebe logo depois, 15 dias depois, um mês depois, é que esse fogo se apaga, esse entusiasmo esfria, essa empolgação muitas vezes desaparece de maneira rápida. O que nós nos esquecemos é que uma paixão genuína e duradoura nasce do conhecimento da verdade do Evangelho. Quanto mais você conhecer e compreender a beleza do Evangelho, quanto mais você se interessar pela palavra de Deus, mais você vai querer conhecê-lo, mais empolgado você estará para continuar descobrindo, sabendo o que é que essa palavra diz. Quanto mais você entender que Cristo morreu por você, não só por você, mas pelos seus pecados, que Cristo levou sobre si o seu castigo, você vai se apaixonar por essa mensagem. Quanto mais você a conhecer, mais você lê-la com vontade. O pastor John Piper, inclusive, tem uma ilustração, um vídeo bem conhecido, em que ele diz que nós precisamos voltar a nos apaixonar pela Bíblia, voltar a nos apaixonar pelas pregações, porque muitas vezes os filmes estão tomando o lugar da Bíblia. E aí ele diz o seguinte: olha, a Bíblia não é chata, Jesus não é chato, Avatar é chato. Naquela época o filme Avatar é o que estava dando sucesso. Vejam, precisamos voltar a nos apaixonar, a querer ouvir sobre a Bíblia, ouvir a mensagem do Evangelho. Irmãos, muitas vezes nós como pastores ou até os líderes da igreja se reúnem para pensar como é que nós podemos fazer para a nossa igreja crescer, para nós alcançarmos mais pessoas em nosso bairro ou na própria São Paulo. E então nós começamos a olhar para as comunidades ao nosso redor, para aquelas que estão conseguindo ter um bom alcance, para aquelas que estão crescendo, que estão recebendo muitas pessoas. E aí nós percebemos que há um crescimento exponencial naquelas comunidades que estão deixando a pregação de lado. Naquelas comunidades em que você tem uma hora de louvor, mas 20 minutos de palavra. E quando tem uma palavra, é aquele pastor que só vai te fazer rir, que não vai te fazer pensar sobre a sua vida, não vai te fazer pensar sobre a sua postura diante de Deus. As pessoas querem ouvir música, querem rir durante a pregação, querem ver teatro, querem ouvir orações que são apaixonadas, que são poderosas, querem ouvir sobre o bem-estar da sua vida, sobre prosperidade. Querem ouvir pessoas preferindo bênçãos sobre a sua vida, mas não querem voltar os seus ouvidos e seus olhos sobre o que a palavra de Deus tem a falar sobre as suas vidas. Na hora de ouvir sobre o que a palavra de Deus quer para a vida delas, aí começam a mexer no celular, aí começam a estipular: Zé Roberto, 20 minutos, passou de 20 minutos, não dá. E essa atitude, irmãos, com relação à pregação, é uma das provas de que nós perdemos o rumo da comunidade evangélica em nosso país, em nossos tempos. Nós deixamos de lado a Bíblia, deixamos de lado ensinos claros que nos dizem que as pessoas só virão a Cristo se elas ouvirem falar de Cristo através da pregação. Paulo aos Romanos diz isso. Como é que as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Há aquele versículo bastante conhecido, olha, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E lógico, eu não estou aqui tirando nenhuma razão, nenhuma importância da música ou de outros meios de nós pregarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus é sim ouvida através dos cânticos que nós cantamos, é sim muitas vezes ouvida através de teatros que nós podemos realizar. Mas não existe na palavra de Deus, meus irmãos, nenhum meio tão importante, com tanta ênfase, tão ordenado quanto a pregação, e é por isso que nós precisamos dar importância a ela. É por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho. A mensagem que defendemos aqui, domingo após domingo, é um Evangelho que deve ser anunciado. Em segundo lugar, é um Evangelho para ser recebido. Um Evangelho para ser recebido. Veja aí no final do primeiro versículo: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Quando ouviram o evangelho, a igreja em Corinto recebeu de forma apropriada e fez dele o fundamento sobre o qual eles estavam firmes diante de Deus. Apesar de tantos erros, apesar de tantas falhas, de tantos desvios, de pecado no meio da igreja, de divisões, Paulo diz que eles estavam firmes, que eles estavam perseverando no Evangelho. Para que pessoas sejam salvas, meus irmãos, elas devem, pela graça de Deus, receber o Evangelho. O Evangelho que deve ser anunciado, deve ser também recebido. E o que é isso? O que é receber o Evangelho? Primeiro, receber o Evangelho é rejeitar o que a Bíblia chama de mundo. Mundo não é o nosso mundo físico, palpável, não são as coisas necessariamente que nós temos, mas sim todo o sistema de crença, todas as ideologias e os pensamentos que nos levam para longe de Deus, que são contrários à palavra de Deus. Tudo aquilo que governa o nosso coração e que não é Cristo Jesus. Receber o Evangelho é rejeitar a autonomia e o desejo de nós nos autogovernarmos para que nós nos coloquemos nas mãos de Deus e sobre a sua direção. Receber o Evangelho é confiar exclusivamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo para a nossa salvação, como a única forma de nós estarmos corretos diante de Deus. Envolve não apenas abandonar o pecado, mas também abandonar qualquer confiança que não seja Cristo, especialmente a confiança em nós mesmos. Nós precisamos frequentemente relembrar que não há nada em nós para que Deus nos encha com a nossa, com a sua misericórdia, para que Deus derrame a sua graça sobre nós. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Hoje pela manhã, na classe de novos membros, nós estávamos falando sobre a eleição e como Deus, pela sua misericórdia, escolher algumas pessoas para salvar dentre aqueles que estavam destinados à perdição, que estavam indo para a condenação eterna. E então, uma das perguntas que os alunos fizeram foi: mas Carlos, como é que Deus escolheu? Com base em quê? Qual é o critério? E a Bíblia nos diz, irmãos, o critério é qualquer outro que não seja nós, porque nós estávamos caminhando em direção à perdição, em direção ao inferno, controlados pelos nossos pecados, nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, andando segundo as coisas desse mundo, quando Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade manifesta em nós. Deus diz que tudo que Ele vê em nós, sem Cristo, são trapos de imundice. E é por isso que nós precisamos de Cristo Jesus e de sua obra por nós. Terceiro, receber o Evangelho é abrir a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo deve ser não só o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Nós dependemos de Jesus Cristo não só para a nossa salvação, mas para toda a nossa vida. Lembram o que Paulo diz aos Romanos? Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, e com seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Receber o Evangelho, então, é entregar, como eu disse, toda a autonomia, todo o nosso autogoverno a esse Senhor do Evangelho. E quando nós falamos sobre o senhorio de Cristo sobre nossa vida, talvez venha aqui uma das tarefas mais difíceis para nós, pregadores. Porque nós temos que, de alguma forma, deixar claro que entregar a vida a Cristo Jesus, receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, é a coisa mais sábia que alguém pode fazer. Mas pode ser também a coisa mais perigosa. Isso porque receber a Jesus como Senhor e Salvador é tudo, é receber a salvação, é receber a garantia de uma vida eterna que começa já aqui. Mas também, quando nós nos colocamos sob o seu governo, devemos estar preparados, porque ele pode nos pedir tudo. Inclusive, que a gente vá para longe sofrer por sua causa. Inclusive, que nós entreguemos tudo. Inclusive, que nós entreguemos a nossa vida por amor a ele. Quarto, receber o evangelho é receber uma visão de realidade completamente diferente, onde Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo então se torna a fonte, o propósito, o alvo, a motivação para tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos. Ele é a fonte e a sustentação da nossa vida. Ele não é uma adição àquilo que nós já temos. Ele não é acessório. Ele é a nossa própria vida. Existe uma fala, um certo ditado entre nós, irmãos, que muitas vezes demonstra o quão pouco nós entendemos essa verdade, de que Cristo é tudo para nós. Quantas vezes eu mesmo me pego pensando que Cristo é a cereja do bolo. Afinal, quantos de nós não conhecemos pessoas que são verdadeiros exemplos, pessoas que vivem de maneira ética, são ótimos profissionais, ótimos pais de famílias, mães de famílias, pessoas que andam quase que conforme a Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. Pessoas que são ótimas pessoas, que nos dão certa, até uma certa inveja, falam, nossa, como eu gostaria de ser como fulano de tal. Porque ele tem tudo, e aí vem a adição que a gente se pega falando, ele tem tudo, só falta ser crente, só falta ter Cristo. Irmãos, como a gente perde a noção do Evangelho, como eu perco a noção da importância do Evangelho, porque com o Evangelho nós temos tudo, com Cristo nós temos tudo, e se nós não temos Cristo, então, nós não temos nada. Quem não tem Cristo está perdido, está fadado à condenação. Quem não tem Cristo pode ter tudo o que a gente deseja, mas na verdade não tem nada. Por isso é necessário que esse evangelho que deve ser anunciado seja recebido também. Em terceiro lugar, esse é o evangelho pelo qual nós somos salvos. Veja aí no verso 2. Por ele também sois salvos. A grande promessa do evangelho não são as riquezas materiais. Não é uma autoestima elevada. Não é uma confiança de que as coisas vão dar certo. Não é uma vida livre de doenças. A grande promessa do evangelho é a salvação. Por isso nós precisamos resgatar essa mensagem. Quando nós percebemos o que é que nós éramos antes de Cristo e o que nós merecíamos, isso torna o Evangelho maior para nós. Nós precisamos lembrar que antes nós éramos pecadores por natureza e pelas nossas obras. Nós éramos corruptos, éramos transgressores da lei, criminosos sem desculpa nenhuma diante do tribunal da justiça de Deus. Nós merecíamos nada menos que a morte, que a condenação eternas. Mas então Cristo nos encontrou, o próprio Filho de Deus nos salvou. Enquanto nós éramos pecadores, impotentes, inimigos de Deus, Cristo morreu por nós, Cristo morreu pelos ímpios. E por meio dele, nós que antes estávamos longe de Deus, fomos aproximados, fomos salvos do nosso pecado, fomos reconciliados com Deus e trazidos para a sua comunhão. Nós nos tornamos filhos de Deus. E o que é, meus irmãos, que nós poderíamos desejar mais do que isso? O que é que nós precisamos mais do que isso? A dádiva da salvação através de Jesus Cristo deveria ser suficiente para fazer o nosso coração transbordar de alegria eternamente. Mas o meu pecado não deixa. O meu pecado muitas vezes faz com que eu esqueça disso. A minha natureza corrompida, já alcançada por Cristo, transformada dia a dia por Ele, luta contra. Quer que a cada dia eu torne essa uma mensagem muito pouco importante para a minha vida. Esqueça da importância da salvação. A cura, a vida fácil, a prosperidade, a nossa honra não podem ser comparados a esse presente da salvação e do conhecimento de Deus. O que nós mais vemos é um desaparecimento dessa mensagem. É as pessoas irem às igrejas em busca de bênçãos, em busca da cura, em busca de uma consciência limpa para a semana que está se iniciando. Parece que a promessa de salvação eterna não tem tanto poder para atrair os homens a Cristo. As pessoas estão mais interessadas em como o Evangelho pode nos ajudar na presente vida. E mais uma vez, o Evangelho pode nos ajudar na presente vida. O Evangelho é uma mensagem para nós ainda nessa vida, não só para a nossa vida eterna. Como eu disse, Jesus Cristo nos oferece vida eterna, uma vida que começa agora, uma nova qualidade de vida. Mas ela não é só para agora, ela é também para a eternidade. Nós nos esquecemos que o Evangelho é a mensagem daquele que nos salvou do julgamento e dos perigos do inferno. Esse é um Evangelho pelo qual somos salvos. Finalmente, e em quarto lugar, esse é um Evangelho de primeira importância. Um Evangelho de primeira importância, Paulo nos mostra isso nos versos 3 e 4, quando ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Antes de fazer qualquer coisa naquela igreja, antes de ensinar qualquer coisa, antes de brigar, antes de orientá-los a como viverem segundo o Evangelho, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Esse é um Evangelho de primeira importância. A mensagem do Evangelho é sem igual. As Escrituras estão cheias de mensagens para a nossa vida, mas elas mostram que não há uma mensagem maior, uma verdade de maior importância do que o Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que compreender esse Evangelho deve ser um dos nossos maiores objetivos. Porque é nele que nós encontramos as riquezas de Deus. É nele que nós encontramos a verdadeira alegria, a alegria que dura. Mas como já temos falado aqui, cada vez mais as pessoas estão dando menos importância a esse Evangelho. Principalmente aquelas que já estão na igreja. Por que será, irmãos, que a paixão pelo Evangelho tem sofrido isso? Por que que as pessoas não consideram essa a mensagem central de suas vidas? Uma possível resposta é que ao longo das últimas gerações, o Evangelho acabou passando por algumas revisões, algumas reduções também. Compare as pregações que nós temos na Bíblia, do apóstolo Pedro, de Paulo, do próprio Jesus Cristo, com as mensagens que nós ouvimos atualmente nas igrejas, ou até mesmo nos nossos púlpitos de vez em quando. Parece que a versão contemporânea do Evangelho tornou essa mensagem algo de segunda importância. Quando você olha para a história da igreja, lê os sermões de Lutero, de Calvino, de Jonathan Edwards, de Spurgeon, pode notar como nós muitas vezes reduzimos o Evangelho a simples leis espirituais, a passo a passo de como você deve agir na sua vida quando tiver algum problema. Ou uma simples declaração de fé. Por isso nós precisamos entender essa mensagem como um alvo de primeira importância. Devemos redescobrir o Evangelho, devemos ser fascinados por ele novamente e pregarmos essa mensagem para nós mesmos, antes de pregá-la para outros. Uma outra razão pela qual a igreja não possui hoje uma paixão pelo Evangelho é que muitos consideram a própria mensagem do Evangelho algo como uma mensagem muito inicial. Uma espécie de cristianismo para iniciantes, para as pessoas que estão novas na fé. Parece que o Evangelho deve ser ensinado somente para aqueles que estão entrando agora na igreja, para aqueles que estão fazendo classe de novos membros. Mas vejam, enquanto muitas vezes nós pensamos isso, a Bíblia nos mostra que o Evangelho corresponde às coisas mais profundas do cristianismo. A Bíblia chama o Evangelho do grande mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. Se o Evangelho é uma mensagem inicial, uma mensagem simples, algo raso para nós, Pedro talvez esteja errado. Afinal, talvez você já tenha lido na primeira carta de Pedro, ele dizendo que os anjos anelam entender, perscrutar o Evangelho. Ora, se os anjos anelam entender, será que essa é uma mensagem tão iniciante assim, tão básica para a nossa fé? Não. Há muito mais, irmãos. Por trás de uma mensagem que parece simples, por trás de um versículo que nós repetimos tanto aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por trás disso existem coisas grandiosas, existem coisas pelas quais nós precisamos nos apaixonar novamente. Ora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por trás disso, há coisas muito maiores, muito mais profundas. Há uma grande sabedoria na mensagem do Evangelho. E uma terceira e última razão para a falta de paixão pelo Evangelho nos bancos da igreja está aqui nos púlpitos. É uma falta de paixão por ele nos púlpitos. Nós, ministros de Cristo, somos ministros do Evangelho. Esse é o nosso grande privilégio, a nossa grande função, a nossa grande tarefa, o nosso serviço, o nosso fardo. Mas infelizmente muitos pregadores têm sido seduzidos para longe do Evangelho, longe desse chamado. Eles têm feito de suas mensagens grandes lições motivacionais, grandes dicas de coaching para a vida das pessoas, ou tem deixado seus púlpitos virarem lugar para comédia. Por isso, nós precisamos urgentemente resgatar e pregar a mensagem do Evangelho para nós mesmos, para as nossas igrejas, e para os de fora. Nós precisamos proclamar ousadamente as pessoas que Cristo morreu pelos seus pecados, como prometiam as Escrituras. Vejam aí o que Paulo diz: Cristo não somente morreu, mas ele tomou o lugar do seu povo, ele carregou os seus pecados, a sua culpa. Ele sofreu a ira de Deus, ele derramou o seu sangue. E por meio do seu sofrimento, a justiça divina foi satisfeita e a ira de Deus foi aplacada, foi levada para longe de nós. Nós precisamos falar aos homens que Cristo não só morreu. A nossa mensagem não termina na morte de Jesus Cristo, na sexta-feira da paixão. Ela continua no domingo, quando Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E essa ressurreição também tem que ter muita importância para nós, porque ela vai justamente significar que Cristo era o Filho de Deus. Com a ressurreição, o próprio Deus aceita a obra redentora de Cristo em favor do seu povo. A ressurreição nos mostra que o mesmo Jesus que foi crucificado foi feito Senhor e Cristo. Ela nos mostra que nós temos em Jesus não somente o nosso Salvador, mas um Rei. Um Rei que está voltando e um Rei que julgará o mundo com justiça. Por isso, todos nós devemos estar preparados para a sua volta. Precisamos retornar à mensagem do Evangelho e chamar as pessoas para virem a Cristo. Virem a Cristo não somente repetindo uma oração, mas se arrependendo verdadeiramente de seus pecados. As pessoas devem estar dispostas a uma mudança de mente, mas também há uma mudança de suas vontades e emoções. Dia a dia sermos transformados pelo Evangelho, por aquilo que Deus tem para nós. Essas são algumas características da mensagem que nós estamos levando, da mensagem que nós temos conosco. Um Evangelho para ser anunciado. Uma mensagem para ser recebida. Um evangelho pelo qual nós somos salvos. E um evangelho de primeira importância. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesse ano. Que Ele nos ajude a resgatar essa mensagem para nós. A nos apaixonarmos pela mensagem do evangelho. Sobretudo em momentos como este, em que nós nos reunimos ao redor da mesa do Senhor, para celebrarmos essa mensagem, que Cristo morreu e ressuscitou, fazendo uma grande obra em nossa vida. Amém?